Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Já começou as suas preparações para a Páscoa e para os dias Asmos? A maioria das pessoas na igreja provavelmente dirão, sim, já comecei, pois só faltam, a partir da data que eu estou aqui a gravar este sermão, praticamente 3 semanas ou menos 3 semanas. E provavelmente, alguns de vós, no vosso acto de limpar as casas e tirar o fermento das casas, provavelmente têm um plano de ação. Começam, por exemplo, em certos quartos, ou começam numa sala, usam máquina de limpar, talvez. Depois têm que ir também à garagem ou outras salas que tenham. E talvez a última coisa seja a cozinha, e mesmo na cozinha, num certo armário, talvez seja o último armário, ou digamos assim, a última coisa a limpar. Tem que limpar a geleira, o frigorífico, e está claro, não esquecer de limpar e tirar o lixo da máquina de limpar, está claro. Isto tudo são partes das preparações que fazemos para a Páscoa e para os dias Asmos. Mas eu queria fazer uma pergunta, queridos irmãos, porque Deus, como sempre, nos dá princípios físicos para nos fazermos lembrar de pontos muito mais importantes que sejam espirituais. E por isso, a limpeza da casa é isso tudo o que é o significado da preparação para os dias Asmos? Ou há algo mais? Está claro, queridos irmãos, há algo muito mais. Porque a preparação física é simplesmente, digamos assim, uma imagem, uma sombra, um exemplo do que devemos de fazer espiritualmente, para nos dar uma lição física, porque nós somos seres humanos físicos e precisamos de coisas físicas para nos ajudar a compreender profundamente o significado espiritual do que devemos fazer. Por isso, há algo muito mais importante que é parte desta preparação. Por isso vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 29, diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que nos examinamos? Sim, como é que nos examinamos a nós próprios? E assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe indignamente, como está no original, certas Bíblias não têm a palavra indignamente aí, pois quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, igualmente, como devia estar escrito e como está no manuscrito original, mas certas Bíblias não têm a palavra do Senhor aí, simplesmente dizem discernir o corpo, mas devia dizer discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Queridos irmãos, como é que nos examinamos a nós próprios? Como é que vamos discernir o corpo do Senhor? Ao fim de contas, queridos irmãos, quem é, o que é o corpo do Senhor? O que é o corpo de Cristo? Compreendemos bem o que é o corpo de Cristo? Paulo, no capítulo anterior, capítulo 10, versículo 15 a 17, diz: falo como a criterioso, julgai-vos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? É a comunhão, nós somos parte do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo. Porque todos participamos do único pão, espiritualmente. Somos todos um só corpo. Nós, como cristãos verdadeiros, somos partes do corpo de Cristo. Isso foi o que Paulo escreveu no capítulo 10. No capítulo 11, como acabamos de ler há pouco, estava aqui a dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, pois como quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, o que é o corpo do Senhor? Está claro, era o corpo físico de Jesus Cristo, mas o que Paulo está a referir aqui é que nós todos somos parte do corpo do Senhor. Somos só um, comemos do mesmo único pão. Vejam outra vez, no capítulo seguinte, no capítulo 12, versículo 27, diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós, individualmente, somos membros desse corpo de Cristo. Ora, queridos irmãos, se somos parte do corpo de Cristo, se somos o corpo de Cristo, por isso, quando tomamos a Páscoa, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem bebe, come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. E o que é o corpo do Senhor? Somos nós, isto é, a Igreja de Deus. Por isso, precisamos de discernir bem a Igreja de Deus, o corpo de Cristo. Porque isto é uma preparação espiritual, para examinarmos a nós próprios como é que estamos a afetar, de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, o corpo de Cristo. Por isso, no versículo 31 de 1 Coríntios 11, diz: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E em versículo 30 diz: eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Certas pessoas estão doentes por causa das aflições e das acusações e das coisas que as pessoas disseram mal acerca da Igreja de Deus. Temos que discernir a nós próprios como nos conduzimos nesta situação. E por isso, queridos irmãos, hoje o meu sermão é à volta de uma série de perguntas. E por isso vou fazer umas perguntas e vou dar-vos a oportunidade de, se quiserem, de parar a gravação e responderem as perguntas com vós mesmos, na vossa mente, ou se estão numa família, falar brevemente entre vós e pensar qual é a resposta, e depois continuar a gravação e então a virem a resposta que eu dou e a direção que eu vos indico em resposta a essa pergunta. Por isso é mais, digamos assim, uma oportunidade para vocês poderem meditar e pensar acerca do que eu estou a dizer neste sermão hoje. Por isso, é de uma maneira um bocado diferente, mas o tema é como devemos de preparar mais efetivamente para a Páscoa. Como é que nos devemos preparar mais efetivamente para a Páscoa? Porque parte da preparação é a atividade física. de tirar o fermento, mas usando os princípios que vocês têm de tirar o fermento, usem esses princípios para aplicar na vossa preparação espiritual para a Páscoa. E por isso hoje vamos ver, ou vamos falar acerca de quatro ferramentas para a sua própria examinação, tal como, por exemplo, para tirarem o fermento da casa, talvez usem certas utensílios ou certas ferramentas ou certas coisas para vos ajudar, por exemplo, uma vassoura ou um pano ou uma coisa assim, várias coisas, também certas ferramentas para a sua própria examinação. E também vou dar sete pontos de estudo bíblico para vos ajudar na própria examinação de vós mesmos. E isto é com a intenção que vocês, ao fim deste sermão, se apliquem, se de facto querem viver mais como Cristo, se de facto querem vir a ser pessoas a se conduzirem da maneira como Cristo quer que vocês se conduzam, então possam então fazer, ao fim deste sermão, fazer um plano de ação específico para si mesmo, para que você mesmo possa ficar uma pessoa melhor perante Cristo e perante Deus Pai. E por isso, é para vos ajudar este sermão a prepararem mais efetivamente para a Páscoa. Mas não é só para a Páscoa, porque, ao fim de contas, estão a preparar-se para ter uma vida mais justa perante Deus. Então, vou fazer a minha primeira pergunta, é a seguinte. Quais são as quatro ferramentas mais efetivas que nós temos para nos examinarmos a nós próprios? Quais são as quatro ferramentas mais efetivas que nós temos? Sim, devem saber. Não estou a dar nada novo que não tenham conhecimento. Bem, deixem-me dizer quais são. E depois vou falar acerca de cada uma delas individualmente. As ferramentas são a oração, o estudo bíblico, o ato de meditação, de meditar, pensar. E, em quarto lugar, jejum ocasional. Então vamos estudar um pouco acerca da primeira ferramenta, brevemente. E aqui está uma pergunta para vocês tentarem responder entre vós mesmos. Ouve Deus as orações das pessoas, as orações que são intensas e que sejam com grande significado e intenção, grande petição? Ouve Deus essas orações? Está claro que ouve. Vejamos então três escrituras acerca deste princípio, desta ferramenta, digamos assim, que é a oração. Primeiro, Filipenses 4, versículo 6. Primeira destas três escrituras que eu quero dar a vós acerca de oração, vejamos então em Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sim, tenham a certeza que os vossos pedidos sejam conhecidos a Deus. Peçam a Deus. Como? Através da oração. Oração é uma maneira de falar com Deus Pai. Sim, como vocês falam com com respeito com o vosso pai. Também a oração é uma maneira de falarem com o vosso pai. E por isso diz assim, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, e os seus vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sim, não é só oração, é pela súplica. O que é uma súplica? Uma súplica é pedir com uma grande força, suplicando, pedindo, por favor, por uma necessidade que tenhamos. Ou pedir um favor. Mas geralmente é uma necessidade que temos, mas também pode ser, em certos casos, um favor. Vejamos aqui o exemplo de Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Por causa do seu temor a Deus. Perdão. Jesus Cristo foi ouvido. As súplicas dele foram ouvidas. Ele fez orações e súplicas. Pediu certos favores. E foi ouvido. Vejam outro exemplo aqui, em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Confessai, pois, os vossos pecados. E aqui, neste significado, se lerem o versículo anterior, está a falar de pessoas que estão doentes, têm certas doenças, e se houver cometido alguma infração, por exemplo, às vezes uma pessoa tem umas certas doenças porque comemos má comida, e por causa de comermos má comida, estamos agora assim doentes. E isso é uma infração que tivemos. E por isso, se tivermos alguma infração, essas infrações serão perdoadas quando oramos. Está claro, as consequências ainda acontecem. Mas diz assim no versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Que isto, confessem a uns aos outros os problemas que têm. Não estou a dizer as coisas pessoais que estão a confessar uma à outra, mas estou a dizer a confessar uns aos outros, olha, tenho esta doença, estou a sofrer com uma certa doença e, por causa disso, peço a vossa oração. Por exemplo, como devem de me ouvir, eu tenho tido um grande problema com uma sinusite. Acabei de ser operado, tenho um problema grande aqui nas cavidades nasais e coisas assim, não é? Tenho muito sangue a sair e coisas assim. Por isso, simplesmente estou a confessar a vós esta fraqueza minha e assim esperando que vós orei por mim para que eu, que Deus me cure e que me sare para eu poder continuar a fazer a obra dele, para eu poder continuar a servir a ele da maneira que ele deseja que eu o sirva. Essa é a minha intenção. Por isso diz assim, confessai, pois, uns aos outros e orai uns pelos outros, como eu oro por vós, e aprecio também as vossas orações. Mas está aqui a dizer, orar é pedir por uma necessidade, é uma súplica. Pois, diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração em súplica do justo é muito eficaz. E por isso, a pergunta foi: ouve Deus as nossas orações sinceras? Sim, Ele ouve. E por isso precisamos de, como parte da preparação para a Páscoa, mas não só da preparação para a Páscoa, para parte da nossa preparação espiritual, para sermos melhor pessoas perante Deus e perante Cristo. Precisamos de orar e pedir um favor a Deus, suplicar a Ele pela necessidade que temos, que Ele nos ajude a ver o que é que temos errado, que Ele nos ajude a ver aonde estão as falhas, porque às vezes não as vemos, e porque Ele nos dê as forças para vencer e batalhar contra estas falhas. É como, por exemplo, quando tiramos o fermento. Estamos a tirar, a andar de um sítio da casa para outro sítio. Às vezes não vemos certas coisas que têm fermento. E precisamos de tomar atenção e ver com cuidado. E por isso, a ferramenta da oração é uma das quatro ferramentas importantes para nos ajudar nesta auto-examinação. Mas, uma vez que falamos para Deus, como é que Deus fala para nós? Isto é a minha outra segunda pergunta, digamos assim. Como é que Deus fala para nós? Como é que Deus nos responde? Oh, certas pessoas dizem, eu tive uma visão. Eu tive uma visão e vi estas vozes. Queridos irmãos, isso é perigoso. Isso é perigoso, porque não é da maneira que Deus trabalha connosco. Cuidado. Porque há demónios e espíritos, há um mundo espiritual à nossa volta. Precisamos ter cuidado, temos que controlar a nossa mente. Deus fala-nos através da sua palavra. Deus fala-nos através da sua palavra. Por isso, depois oramos. Orar. E antes de orar, e depois de orar, e um com o outro, é simplesmente uma ferramenta com outra, duas ferramentas. Precisamos de estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia. Deus nos fala através da Bíblia. Porque tudo o que é necessário para a nossa educação está na Bíblia. Por isso, hoje, não é preciso estarmos a ter estas visões, coisas assim. Isso é preciso ter cuidado. Precisamos de ir para a Bíblia, para a palavra, para a lei e para o testemunho. Vejam comigo, se faz favor, em 2 livro de Timóteo, 2 livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, toda a Bíblia, é inspirada por Deus. Foi inspirada por Deus, foi respirada, foi assoprada por Deus a pessoas para escreverem o que Deus quis que fosse escrito. E por isso, hoje em dia, precisamos de ir para a Bíblia. É inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É útil esta ferramenta do estudo bíblico. Porque a Bíblia é útil para quatro coisas. Para o ensino de doutrina, os ensinamentos de Deus, os princípios, o que Deus quer que nós façamos e o que Ele não quer que nós façamos. Queridos irmãos, hoje em dia vão ouvir histórias de pessoas a dizerem: ai, eu tive um sonho, ou eu conheço uma pessoa que teve isto ou aquilo, ou que quase que morreu e que teve esta visão e que foi ao céu. Vão vir com histórias todas. Queridos irmãos, ou acredito no que essa pessoa diz, ou acreditam no que a Bíblia diz. É simples. Jesus Cristo disse: ninguém ascendeu ao céu a não ser aquele que veio do céu, que é o Jesus Cristo próprio. Ninguém ascendeu ao céu. As pessoas vêm com histórias, com fabricações. Por isso estou a dizer aqui, precisamos de concentrar na Escritura, que é a Bíblia, que é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a doutrina, para o ensino e para a repreensão. A repreensão é quando as pessoas começam a pensar de uma maneira errada. Ah, não, mas não é assim assado, cozido, frito ou grelhado? Então dizemos: não, não, não é. Não é isso, é desta maneira. É uma repreensão, é para uma, digamos assim, corrigir o entendimento, convencer o erro nos que estão errados. Isto é, estes dois pontos, o ensino e a repreensão, são pontos de entendimento e de compreendermos melhor o ensinamento de Deus. Não só por ensino, mas repreensão, isto é, a convencer os errados do seu erro. Digamos assim, estes dois princípios, o ensino e a repreensão, são, digamos assim, mentais, são polémicos, são de estudar, de compreensão, o que a Bíblia diz. O ensinamento de Deus. E depois os outros dois princípios, que são para a correção e para a educação na justiça, são pontos práticos, de aplicação. A correção, isto é, para pôr as coisas na direção correta, de aplicação na direção correta. Mesmo e para nós é uma questão de humildemente corrigirmos aqueles que se opõem a si próprios, como diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. É uma correção, humildemente, corrigir. Uma vez que tenhamos compreendido o ensino e que tenhamos tido a repreensão a dizer: o ensino correto é assim, não é assado, frito, grelhado, é assim. Uma vez que tenhamos compreendido que o ensino correto é assim e tenhamos tido repreendidos para entendermos isso, então agora temos que corrigir a maneira de viver, por direito. Isto é a correção. E então, a educação na justiça. Isto é, a instrução na justiça de Deus. Tal como um pai. Um pai ensina o filho a viver da maneira correta, na justiça de Deus. Um pai corrige um filho com amor. Não ofende um filho, com muito amor, como diz em Efésios 6, versículo 4. O pai tem muito amor para com o filho. Não magoa o filho, mas com carinho ajuda o filho. Deus nos corrige e nos instrui, vai instruindo, vai nos educando na sua justiça, porque devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E por isso a Bíblia é a fonte de educação para a justiça dele, a justiça de Deus. E Deus então nos corrige quando é necessário. Podem ler isso em Hebreus 12, versículo 5 e versículos 11, por exemplo, que Deus nos corrige. E por isso, queridos irmãos, a Bíblia, o estudo bíblico, é ideal para este ensino, isto é, para sabermos qual é a doutrina correta, para a repreensão, isto é, quando estamos com uma desculpa a dizer, ah, não, mas a doutrina é diferente. Então é uma repreensão dizer, não é. É assim. É para nos repreender corretamente na doutrina correta. Depois, o estudo bíblico é para a nossa correção. Isto é, para nós pormos a nós no caminho correto, na direção correta. Para não estarmos opostos a nós próprios, mas estarmos a servir a Deus. E também, o estudo bíblico é bom para sermos instruídos na justiça de Deus. Não só na doutrina, mas na justiça, na maneira de viver, que seja justa a justiça de Deus. Não é a nossa própria justiça. Porque muitas pessoas confundem a nossa própria justiça com a justiça de Deus. Precisamos de ser instruídos na justiça de Deus. Não é a nossa própria justiça que ficamos assim mais justos que outros e por isso pensamos que são mais importantes porque sabemos uma coisa melhor que outra pessoa. Não. É a justiça de Deus. Por isso a pergunta que eu fiz é: como é que Deus fala a nós? A resposta é que Deus fala-nos a nós pela segunda ferramenta que eu estou a falar hoje, que é o estudo bíblico. O estudo bíblico. Então, aqui vai outra pergunta. Você tem uma lista de pontos importantes para estudar que vos ajudem na autoexaminação? Vou perguntar. Você tem uma lista de pontos importantes para o estudo bíblico para fazerem a sua própria autoexaminação? Tem? Então agora quero dar sete pontos nesta lista para o estudo bíblico. Não os vou cobrir em grande detalhe, vou simplesmente mostrar esses sete pontos que gostava que escrevessem num papelinho ou num cartãozinho, num ponto especial, que é a lista de autoexaminação. Pontos bíblicos. Lista de pontos bíblicos para autoexaminação. E ponham isso em vossa prática. Talvez já tenham alguns pontos bíblicos. Estes pontos que eu vou dar não são os únicos pontos que devem ter, não. Talvez você pense em outros pontos adicionais. Esta lista, por isso, não é a grande finalidade de listas, que é a lista correta. Não, não é. São sete pontos que eu acho que são importantes para a nossa autoexaminação. E você pense nos seus próprios pontos para a sua autoexaminação. Talvez você adapte estes sete pontos que eu vou dar. Talvez você acabe com 10 ou 20, mas vou dar 7. Primeiro, qual é o núcleo para a nossa autoexaminação? Qual é o núcleo para a nossa autoexaminação? O núcleo, queridos irmãos, o centro, o âmago, o ponto inicial para a nossa autoexaminação. É o que é que acha? É os 10 mandamentos. Por isso, comece com os 10 mandamentos e comece um por um e os analise e os estude e veja o significado deles espiritualmente. E depois pergunto, como é que eu estou a fazer? Como é que eu estou a viver de acordo com este mandamento? E por isso faça isso a cada um dos 10. E pergunte a si mesmo, como é que está a fazer isso? Isso então demora tempo. Mas é, digamos assim, a parte inicial para a autoexaminação. Ok, segundo ponto. Nesta lista de estudo bíblico para a autoexaminação. Qual é a expansão ou a magnificação que Jesus Cristo deu aos 10 mandamentos? E onde é que eu encontro isso muito facilmente na Bíblia? Qual é a magnificação, a amplificação dos 10 mandamentos que Jesus Cristo nos deu? E onde está isso na Bíblia? Queridos irmãos, está em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7. Por isso, no vosso estudo bíblico de autoexaminação, perdão, depois de meditarem acerca dos 10 mandamentos, então seria bom estudar com cuidado Mateus 5, 6 e 7, e aplicar a si próprio os princípios que estão ali, e analisar-se e examinar-se a si próprio, e ver o que é que precisa de mudar na sua vida. Deixar assim o Espírito de Deus o guiar através deste estudo, e pensar como pode aplicar isto na sua vida. Então vejamos o terceiro ponto. O que é o que nos afeta mais? Sim, nós não somos uma ilha no mundo, isolados e independentes. Nós estamos à volta de outras pessoas. E as outras pessoas nos afetam. O mundo nos afeta. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, isto é, a concupiscência da carne, isto é, a natureza humana, a vontade, o desejo da carne, da natureza humana, a concupiscência dos olhos, a vontade de ver certas coisas que sejam erradas, e a soberba da vida, isto é, o orgulho da vida, estas três coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E estas coisas nos afetam. Por isso, queridos irmãos, precisamos ver como é que estamos a ser afetados pela natureza humana, isto é, concupiscência da carne. Como é que estamos a ser afetados pela concupiscência dos olhos, isto é, a vontade, os desejos de ter certas coisas que vemos? E como é que estamos a ser afetados? Pelo orgulho, pela vaidade da vida. Isto nos afeta muito e precisamos ter cuidado. Estas coisas estão no mundo. E se amamos estas coisas no mundo, então o amor do Pai não está em nós. Vejamos em 2 Timóteo, se faz favor, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que os amigos de Deus. Isto está a afetar a si? Há pessoas à sua volta que sejam egoístas? Há pessoas à sua volta que sejam avarentos? Há pessoas à sua volta, por exemplo, que sejam arrogantes? Há pessoas à sua volta que sejam desobedientes aos pais? Ou ingratos? Há pessoas à sua volta sem domínio próprio? Há pessoas à sua volta que sejam cruéis, traidores, enfatuados, amigos de prazeres, tendo forma de piedade e negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Queridos irmãos, isto nos afeta. Por isso vos dei três princípios para estudo bíblico, para a analisação. Primeiro, analisem os 10 mandamentos, depois analisem o que Deus magnificou os 10 mandamentos e depois analisem como é que o mundo vos está a afetar de uma maneira negativa. Então vejamos o 4 ponto aqui desta lista de autoexaminação de pontos bíblicos. Que ações você tem automaticamente? Ou de outra maneira, você tem os frutos da carne? Porque são automáticos, se não estamos a controlar e a dominar a nós próprios. Vejam comigo, se faz favor, em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Queridos irmãos, não estou a dizer que vocês tenham todos estes, mas é possível que pelo menos um destes você tenha. Ou seja, parte. Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por isso precisamos de nos examinar a nós próprios e ver, temos algumas destas ações automáticas? Temos discórdias, temos dissensões, temos facções, temos impureza, temos inimizades, temos ciúmes, temos iras, temos invejas, ou coisas semelhantes a estas. E por isso, esse é o quarto ponto desta lista de pontos de estudo bíblico. Vejamos então o quinto. O que é que temos que tirar? E o que é que temos que pôr? O que é que precisamos de tirar? O que é que precisamos de despojar? E o que é que precisamos de vestir? Vejam em Colossenses, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, 1 a 14. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E depois diz assim no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, e cobiça ou avareza, que é idolatria. Pois por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas coisas andastes vós também noutro tempo. Isto é o que eu chamo a fase 1. Primeira fase do que temos de tirar. Porque diz assim, nisto andastes também noutro tempo. Por isso quer dizer que já não andam. Já não fazem isto, mas mesmo assim ainda está a dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza. Porque ainda está aí essa tentação, essa natureza. E temos que matar completamente essa natureza. Essa é a fase 1. E depois vejam no versículo 8 a fase 2. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Está aqui, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Isto é coisas que ainda provavelmente ainda estão em vós. As outras já não estão. Porque diz assim, as outras andaste vós também noutro tempo. Mas agora porém, versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isto. Isto ainda tem. Isto ainda tem que pôr de fora. Ira. Temos ira? Indignação. Temos indignação? Maldade. Temos maldade? Certas pessoas só dizem mal de outras pessoas. Maldicência. Linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Jesus Cristo. Por isso vemos aqui, irmão, o que precisamos de tirar. E o que precisamos de pôr, ou vestir, está no versículo 12 a 14. Revesti-vos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, e de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos irmãos, isto é o que precisamos de vestir. Isto é o que precisamos de pôr na nossa vida. Outro exemplo do que precisamos de despojar e revestir está em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, 17 a 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E depois diz assim, no versículo 21, não estou a ler tudo, mas no versículo 22, digamos assim, diz assim, no sentido que, tanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Despojeis do velho homem. Limos em Colossenses o que é que precisamos despojar do velho homem. E vos renoveis no espírito vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, queridos irmãos, aqui demonstra que temos que tirar, despojar o velho homem e vestir ou revistar-vos do novo homem. Queridos irmãos, é o que precisamos de fazer. Mas no meio disto, no versículo 23, diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isto é, precisamos de criar uma nova mente. E isto então é o sexto ponto. Porquê que precisamos de renovar o nosso entendimento? O sexto ponto desta lista de autoexaminação, o sexto ponto bíblico, é porquê que precisamos de renovar a nossa mente? Esta pergunta. Porquê? Porque é a mente e o coração que nos afeta de uma maneira negativa. É a mente e o coração que nos afeta de uma maneira negativa. Vejam comigo, se faz favor, em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Vinte e um a 23. E o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Precisamos de olhar a estes um a um. Porque, queridos irmãos, isto é o que somos. Compreendem o que eu estou a dizer? Isto é o que somos. Não estou a falar aqui do que fazemos, estou a falar aqui do que somos, da maneira de pensar que somos. Porque é o nosso coração e a nossa mente que são enganadores. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Queridos irmãos, o teu coração, diz a Bíblia, e o meu coração, diz a Bíblia, que é enganoso. Queridos irmãos, o coração de todas as pessoas é enganoso e desesperadamente corrupto. Queridos irmãos, eu sou ministro de Deus e o meu coração, por natureza, é enganoso e desesperadamente corrupto. É o que a Bíblia diz. O coração de outros ministros que venham a vós e tenham a dizer coisas a vós que pareçam muito bons e com grande bondade, que pareçam cordeiros, mas o coração, de uma maneira natural, é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas diz no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Queridos irmãos, precisamos de ver que de uma maneira natural há uma tendência nos nossos corações de seguirem de uma maneira incorreta. E por isso precisamos de nos arrepender, não só do que fazemos, porque o que fazemos é o que temos que despir, e vestir é o que fazemos diferente. Mas estamos a falar aqui de renovar a mente. Renovar a mente é mudar a natureza que temos, de uma natureza humana para uma natureza divina. Vejam comigo, se faz favor, em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito. Sim, parece direito. O homem pode convencer a vocês coisas que parece direito. Ah, sim, sim, sim. Mas ao cabo está em caminhos de morte. Parece mentira, mas é verdade. Caminhos que parecem direito. Porquê? Porque os nossos corações são enganosos, são desesperadamente corruptos. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias, capítulo 10, versículo 23 a 24. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Eu sei, Deus Pai, que não cabe a mim, a um homem ou a uma mulher, determinar o meu caminho. Correto. Nem ao que caminha dirigir os seus passos. Porquê? Porque o meu coração é enganoso. É desesperadamente corrupto. E por isso eu submeto-me humildemente ao ensino e à repreensão que a Bíblia nos dá. Que Jesus Cristo, através da sua palavra na Bíblia, nos dá. Para eu aprender e para eu viver de uma maneira correta. Por isso diz no versículo 24, castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, por favor, para que não me reduzas a nada. Sim, por favor, Deus, não na tua ira, sim, com misericórdia, por favor. Sim, quero que me corrijas, que me guies na direção correta, porque eu não sei o caminho correto. Diz assim, não cabe ao homem determinar o seu caminho correto. Por isso, Senhor, corrige-me. Mas, na justa medida, não na tua ira, por favor, em misericórdia, para que não me reduzas a nada. Queridos irmãos, nós temos que mudar a nossa mente, o nosso coração, da natureza humana para o coração e para a mente de Cristo. Olha, se faz favor comigo em Filipenses, capítulo 2. E vamos ver então, versículo 5 a 8. 2, 5 a 8. Tendo em vós o mesmo entendimento, o mesmo sentimento, isto é, a mesma mentalidade, como diz na Bíblia inglesa, ou a mesma maneira de pensar, como diz a Bíblia na linguagem de hoje. Tendo em vós o mesmo maneira de pensar, a mesma mentalidade, que também houve em Cristo. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, pois Ele, que era em qualidade, em tipo de espécie, digamos assim, era em forma de Deus. Sim, Ele não era o Deus Pai, mas era da mesma imagem, digamos assim, da mesma espécie, da mesma forma, em forma de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não julgou que seria ter algo que seria injusto ter, não julgou como usurpação ser igual a Deus, porque ele era da mesma forma de Deus, da mesma, digamos assim, da mesma espécie, do mesmo tipo, da mesma forma. Mas, antes, e aqui veja então a mente, a maneira de pensar de Cristo, a si mesmo se esvaziou. Ele a si mesmo, ninguém tirou dele, ninguém lhe roubou, ninguém lhe tirou dele, ele de vontade livre se esvaziou. De que é da forma de Deus para ficar na forma de homem. Se esvaziou assumindo a forma de homem, do homem, de servo, tornando-se em semelhança de homens. Por isso saiu da forma, da semelhança de Deus e tornou-se da forma, da semelhança de homens. E reconhecido em figura humana. Sim, foi conhecido como uma pessoa, um ser humano. Por isso esvaziou-se dessa forma de Deus para vir a ser uma forma de homem. Além disso, ainda mais, aqui está a mente de Cristo, o seu sentimento, a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, ainda mais, além disso, assim mesmo se humilhou como homem, tornando-se obediente até à morte. Por causa que ele foi obediente a Deus, as pessoas o quiseram matar. Por isso, Deus o exaltou sobre a maneira que lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Queridos irmãos, esta é a mentalidade de Cristo. Esta é a mente e o coração de Cristo. Esteve pronto a se esvaziar e a se humilhar para nós. Ele deu tudo, tudo que tinha, todo o poder que tinha, todo o dinheiro que tinha, tudo que tinha por nós. Esta é a mente de Cristo. Esta é a maneira que nós temos que renovar a nossa mente. Porque o problema é, temos que nos arrepender do que somos. E temos que vir a ser como Cristo é. Então, o sétimo ponto desta lista de pontos de estudo bíblico é o seguinte. O que é que eu tenho que vir a ser? Como é que eu tenho que vir a ser? Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde com ciúmes. Ponha o teu nome aqui. Qual é o teu nome? O Jorge, o Mário, a Maria. Seja qual seja o vosso nome, ponha o nome aqui. O Jorge é paciente. O Mário é paciente. O João é paciente. O Vasco é paciente. A Luísa é paciente. Seja o nome, ponha o vosso nome aqui. É benigno ou é benigna. Não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbe. Não se conduz inconvenientemente. A Maria, o João, o Jorge, o Manuel, seja quem for, ponha o seu nome aqui. Não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isto o que tu és? E por isso vos dei, queridos irmãos, estes 7 pontos de estudo bíblico. O primeiro sendo qual é o âmago, que é os 10 mandamentos, estudar os 10 mandamentos. O segundo é estudar a expansão que Jesus Cristo nos deu, ou a magnificação que Ele nos deu dos 10 mandamentos, que é em Mateus 5, 6 e 7. Depois é para vermos, termos cuidado, em terceiro lugar, que o mundo não nos afete ou nos contamine. Em quarto lugar, que tenhamos cuidado com as ações, com o que fazemos, que não sejam ações da carne, porque essas vêm de uma maneira natural. Em quinto é tomar atenção ao que temos que tirar, às ações que temos que tirar e às ações que temos que pôr. E em sexto lugar, não é só as ações, mas é o que nós somos, o coração e a mente. Temos que pôr, renovar a mente para termos a mente de Cristo e o coração de Cristo. E em ponto final, o sétimo ponto, destes pontos de estudo bíblico, estudar para verem, somos de facto o que o amor deve ser. Somos de facto essas pessoas com amor que vimos aqui em Coríntios 13. Ok, queridos irmãos, vimos duas ferramentas. Vimos a oração. Vimos o estudo bíblico. Por isso oramos, estudamos a Bíblia. O que é que temos que fazer a seguir? Qual é a terceira ferramenta? A terceira ferramenta é a meditação. É pensar no que estudamos e ver como é que podemos aplicar isso na nossa própria vida. Vejo aqui uns pontos simples acerca da meditação, brevemente. Vejamos em Salmo 119, Salmo 119, versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas, isto é, ao teu caminho, o caminho de Deus, terei respeito. Por isso estudamos estes preceitos, estes princípios, este ensino, esta repreensão que temos. E então preciso de meditar para ver como é que preciso de corrigir, pôr o caminho direito para ser instruído na sua justiça. Isso é o resultado da meditação. Vejam, por exemplo, no versículo 27. Faz-me atinar, e isto é, entender com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Estamos a meditar as maravilhas de Deus? Veja no versículo 48. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos. Isto é, eu desejo desobedecer. Eu desejo obedecer. E meditarei nos teus decretos. Estamos a meditar nos decretos de Deus? Veja no versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Queridos irmãos, temos a lei de Deus todo o dia na nossa mente a pensar e dizemos, eu amo tanto os preceitos, a lei, os princípios de Deus, os 10 mandamentos e como Jesus Cristo os amplificou, e amo tanto a maneira de ser, de pôr o coração, termos o coração como Cristo tem e a mente de Cristo. Amo isso tanto que é a minha meditação todo o dia. 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, nos teus ensinamentos. Veja o versículo 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas. Isto é, eu fico acordado durante a noite. Para que eu medite nas tuas palavras. Queridos irmãos, se às vezes não conseguem dormir porque têm insónia, meditem nas palavras de Deus. Vejam em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso o que estão a meditar. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor. Coisas positivas. Coisas boas. Por outro lado, vejam 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim no versículo 7, mas rejeita. Sim, não penses, não aceites, não ponhas a tua mente, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Isto é, as histórias falsas. As pessoas vêm-te dizer, ah, ele fez isto e aquilo e aquilo outro, estes são maus. Rejeita isso. Exercita-te pessoalmente na piedade. E então, continuando no versículo 13. Até à minha chegada, aplica-te à leitura. Sim, à leitura da Bíblia. À exortação. Ao ensino. Aplica-te até à minha chegada, queridos irmãos, aplica-te ao estudo bíblico. Não só à leitura, mas à exortação aos sermões que estão a receber, que eu vos envio, ao ensino, isto é, à doutrina. Meditem nisto, pensem nisto. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, isto é, o Espírito Santo que há em ti, que te foi concedido profecia, isto é, que foi concedido, que te foi dado através da pregação que irmãos ou ministros te deram e que recebeste com a imposição das mãos do presbitério, que recebeste com a imposição das mãos dos anciãos. Os anciãos, o presbitério, impuseram as mãos em vós e vocês receberam o Espírito Santo de Deus. Por isso, medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso, para que o teu crescimento cristão a todos seja manifesto. Sim, portanto, então todos vão ver que tu, como um cristão, a praticar a vida cristã, estás a tornar-te uma pessoa diferente. Por isso, a terceira ferramenta, queridos irmãos, é a meditação, é pensar. Conforme estudam estas coisas todas, precisamos de meditar nelas. Meditar, estudar, é assim, é pensar o dia todo, pensar. Como é que eu posso aplicar? Como é que eu posso mudar? E isto nos ajuda em coisas positivas. Devemos rejeitar as histórias falsas e essas coisas negativas. Mas às vezes, queridos irmãos, o pecado é tão enraizado, tem tanta raiz no nosso corpo que precisamos de força extra. E o que é isso? Essa é a quarta ferramenta. A quarta ferramenta que é o jejum ocasional. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías 58. Isaías 58. Versículo 3. Porque as pessoas jejuam e depois dizem, porque jejuamos nós e tu, Deus, não atentas para o nosso jejum? Porque afligimos a nossa alma, isto é, a nossa vida, o nosso corpo, e tu não o levas em conta? Porquê que não tomas em conta? Nós estamos a afligir, estamos a jejuar, e tu, Deus, não estás a ouvir. Então está aqui a resposta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Vocês estão a jejuar, mas estão a jejuar a fazer um demando. Estão a fazer, dizer, isto é o meu direito, e por isso estou a jejuar para ter o meu direito. Isso não é razão de jejuar. Porque estão assim a jejuar para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Quando jejuam assim, Deus não os vai ouvir. Versículo 6. Porventura, não é este o jejum que eu, Deus, gosto? O jejum para soltares as ligaduras da impiedade, para desfaças as ditaduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires nu, o cubras e não te escondas o teu semelhante? O jejum verdadeiro que Deus quer é um jejum de humildade, de liberdade, de soltar ligaduras de impiedade, de desfazer as ataduras de servidão, de deixar livres os oprimidos, despedaçar todo o jugo. Queridos irmãos, a quarta ferramenta é um jejum ocasional. Conforme podes, conforme tens saúde, não é a dizer que tem que ser um certo número de horas. Geralmente 24 horas é bom, mas há certas pessoas, por causa da saúde deles, que não podem fazer assim por tanto tempo, ou que precisam, ou que por saúde deles precisam de mais tempo. Está claro, não estou a falar do dia de expiação, porque o dia de expiação é um mandamento. Estou a falar quando fazem jejum para as outras adicionais, ocasionais. Também não precisa de ser de pôr de sol a pôr de sol. Podem fazer jejum, por exemplo, de manhã até a segunda própria manhã, ou coisa assim. Porque é um jejum voluntário. Podem fazer quando seja conveniente a vós, mas pelo menos é privativo e é com a atitude de soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras da servidão, de livrar os oprimidos, despedaçar o jugo. Queridos irmãos, estas quatro ferramentas, a oração, porque Deus nos ouve, o estudo bíblico para o ensinamento, a repreensão, a correção e a instrução na sua justiça. A meditação, a ver como é que podemos aplicar isto na nossa própria vida. E para aquelas coisas que estão mais enraizadas, um jejum ocasional. Isto nos ajuda a vermos, a examinarmos a nós próprios, para nos prepararmos para a Páscoa, para nos mudarmos, para discernirmos a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, discernirmos para que não estejamos a magoar uns aos outros, e nós próprios somos parte do corpo de Cristo, por isso discernirmos a nós próprios. E por isso, precisamos com isso, então fazer um plano de ação. Tal como tiramos o fermento da nossa casa, andamos de quarto a quarto, vemos e temos um plano de ação de como tirar o fermento e temos cuidado e vamos com cuidadinho de quarto a quarto. Igualmente, com cuidadinho, precisamos, ainda mais importante, fazer pôr mais tempo a tirar o fermento espiritual da nossa vida. Que nós temos, este fermento espiritual. E por isso, o fermento espiritual que tu tens pode ser diferente do que eu tenho. Por isso é que precisas de autoexaminação, de ver a ti próprio, de examinares a ti próprio para que não sejas julgado e criares então um plano de ação para que tu possas então ver como é que estás a fazer. Eu não estou a dizer para te comparares com outras pessoas, não te estou a dizer para comparares como esta pessoa faz ou outra pessoa faz, não é para compararmos uns aos outros, mas é para nós viermos a vir a ser da imagem de Jesus Cristo, para não sermos carregados com todas as doutrinas ou ensinamentos do mundo aí à volta do mundo, mas para seguirmos o ensinamento de Cristo. Por isso, queridos irmãos, conforme fazem ou tiram o fermento da vossa vida, o fermento físico, que é um simbolismo, que é simplesmente uma coisa para vos ajudar a compreender a importância e a profundidade e quão intensa e quão meticuloso precisamos de ser a tirar o fermento espiritual da nossa vida. Por isso, queridos irmãos, conforme fazem esta ação nos próximos dias ou semanas, mantenham esse princípio sempre na vossa mente, de que precisamos continuamente, não só antes da Páscoa e antes dos pães ázimos, mas precisamos de continuamente, na nossa vida de dia a dia, de nos autoexaminar, através da oração, através do estudo bíblico, através da meditação e através do jejum ocasional, quando necessário. Queridos irmãos, espero que ponham isto em prática, para que vocês cresçam, para virem a ser da estatura completa de Jesus Cristo, que é o que Deus quer que vós venham a ser.